abençoe. Cotuá, como é que foi de viagem? Bem? Joana? Gabi? Amém. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Deus abençoe. Tenha misericórdia de nós. Amém? Amém. A gente está falando sobre... Nós estamos falando desses dias aí. Necessidade do arrependimento. Necessidade do arrependimento, né? A importância do arrependimento. O arrependimento, ele é fundamental. Por isso que João Batista veio pregando o arrependimento. Antes mesmo que Jesus pregasse o Evangelho, João Batista veio pregando o arrependimento e falando que era imprescindível o arrependimento. Ele falava, né, chamava o povo e dizia, produza fruto digno de arrependimento. Porque em outro lugar diz que sem arrependimento não há remissão de pecado. A importância do arrependimento. O arrependimento, ele é fundamental. Então, nós, a igreja, que somos nós, precisamos entender cada um desses detalhes que são é como se você estivesse edificando uma casa e não pudesse esquecer do ferro, do cimento, como você estivesse edificando uma casa e não pudesse esquecer, né, das colunas, do vigamento. São coisas que a gente não pode deixar passar. Então, alguns detalhes nas Escrituras são fundamentos. Alguns detalhes são fundamentos. Ou seja, faz parte da estrutura. Sem esses fundamentos, a gente não tem como edificar a igreja que somos nós, ninguém vai crescer na graça, no entendimento, na visão, sem esses detalhes, sem esses alguns detalhes que são fundamentos. Amém? Eu acho que Deus tem feito questão de fazer com que a igreja entenda profundamente cada um desses fundamentos. São fundamentos, por exemplo, o reino de Deus. Acho que a pessoa precisa entender bem o que é o reino de Deus, né? Outra coisa também que eu creio que é fundamento importante demais é o arrependimento. O arrependimento, né? Entender bem o que significa, o que vem a ser a graça, né? Esse dia nós falamos sobre a inimizade. É uma coisa importante demais, a inimizade. Entender essa questão da inimizade. Por quê? Porque Deus veio à Terra, Ele veio à Terra para uma missão específica de reconciliar o homem com Deus. Tá bom, filho, tá bom. Reconciliar o homem... Não, agora foi muito. Qual que você ergueu? Eu você erguer o abajur. Você tem que soltar ele. Até ele encostar no chão. Tem que cortar no chão. Aí aperta. Gostou? Pronto. Aí. Então, arrependimento, reino de Deus, né? A fé. Tem algumas coisas que são rudimentos. Rudimentos. A gente não pode ficar nos rudimentos da doutrina, não. Por exemplo, fé, batismo, essas coisas são rudimentos. Tanto é que a pessoa batiza e ela... É como se o batismo não resolvesse muita coisa na vida dela. Mas se ela entender bem a questão do reino de Deus, eu acho que faz sentido. Quando ela entender bem o que vem a ser o reino de Deus. Então, por exemplo, Jesus veio e ele saía falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Todo lugar que ele ia pregar, ele falava das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, mostra, ele não falava sobre batismo, ele não falava sobre essas coisas que eram consideradas como rudimentos. Mas, então, vamos entender melhor o que seja, então, o arrependimento e a inimizade. Por que que precisa de arrependimento? Por quê? Porque se o homem era inimigo de Deus, todos os homens eram inimigos de Deus. Nós estamos vendo lá no Israel, com aquele... Eles vivem sempre em litígio, em conflito, porque são inimigos. São inimigos. Não é? Eles não são amigos. Amigos... Se a pessoa é inimiga, você não vê ela na casa da... Ninguém fica, vai no aniversário na casa do inimigo. Não vai assar uma carne na casa do inimigo. O inimigo, às vezes você não briga, não discute, etc., mas é um para lá, outro para cá. Inimigo é inimigo. Você não confia nele, ele não confia em você. Certo? Se tiver que falar... De você ele não vai falar bem, vai falar mal. Inimigo é assim. Né? Há uma separação. E o homem, de um modo geral, ele é inimigo de Deus. O arrependimento, para que o arrependimento? O arrependimento é exatamente essa mudança. Você era inimigo, agora se arrependeu. Por que você se arrependeu? Porque abriu os seus olhos e mostrou-se que você não tinha razão. Foram abertos os nossos olhos, e Deus mostrou que nós não tínhamos razão. Aí eu me arrependo, peço perdão. E a pessoa que eu era inimiga, torna minha amiga. Amém? Porque eu reconheci o meu erro. Então eu me reconciliei com aquela pessoa que eu era inimigo. Eu me reconciliei com ela. Então, todo mundo tem que se reconciliar com Deus. Todos, todos. Porque todos se fizeram inimigos de Deus. Amém? A gente não percebe isso. Você não percebe isso, mas o mundo é inimigo de Deus. Você não percebe por quê? Porque você, às vezes, também não enxerga, não está enxergando, não está vendo isso acontecer. Amém? Então, vamos aqui mostrando alguma coisa para a gente chegar cada vez melhor a essa conclusão. Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 3, versículo 15, Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz assim: primeiro, 14, vamos ler 14. Então, Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso?
Então, Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes.
Amém. Então, nós estamos vendo aqui no versículo 15, onde Deus diz assim: porei inimizade entre ti e a mulher. Entre a tua semente, entre ti e a mulher. Entre você, falando com Satanás, falando com a serpente. Que a serpente seria o diabo, seria inimigo da mulher. Essa mulher aí está se referindo à igreja. Certo? Então, a igreja. A igreja, vamos dizer que a igreja não existe. A igreja não existe. Ela não existia. A igreja não existia. Deus, ele separou, né? Ele fez uma separação. Ele fez uma separação. E passou o homem. O homem estava do lado de cá, né? Aí ele passou o homem para o lado de cá. E ele amaldiçoou também a serpente. Aí pegou a serpente, que é o diabo, e passou o diabo também para cá. Aí a serpente começou, então, a andar na terra. A serpente começou. Serpente, você não vê a serpente voando. Você não vê a serpente. No máximo que ela faz é subir num pau assim, logo, mas tem, né, tem que descer. Ela não passa, ela não voa. Ela não vai lugar nenhum. O lugar da serpente é no chão. É no chão. Então, aonde estão as serpentes? No chão. Onde estão os demônios? Estão aqui. Aí o versículo que diz aqui. 1 Pedro, se não me engano. ver? Aqui. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, 6, 7 e 8. 6, 7 e 8. Presta atenção. Atenção, demônios. Presta atenção. 6, 7 e 8. Vamos lá.
Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar.
Amém. Perdi aqui de novo. 1 Pedro 5, está aqui.
Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo.
No mundo, então. Todos no mundo. Agora, presta atenção, você vê. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo os exalte. Então, o homem, ele estava no céu. O diabo também. Porque o diabo tentou o homem, foi aonde? No céu. E Deus? Deus também estava lá. Quando Deus disse, os anjos também são de lá. Os anjos, os arcanjos, querubins, serafins, etc. Deus, o homem, todo mundo estava aqui. Agora, presta atenção. Aí eu estou falando assim para a gente entender. Aí o homem pecou, Deus jogou para cá. O diabo, Deus amaldiçoou por causa que ele fez e jogou para cá. Aí ficou um homem e o diabo. E aí está claro em Pedro dizendo o seguinte, que os dois são o quê? Os dois são o quê? Amigos? São inimigos. São adversários. São inimigos. Certo? Lá em Gênesis, nós vimos o que nós vimos lá em Gênesis? O que nós vimos lá em Gênesis? Diz assim, porei inimizade entre ti e a mulher. Agora vamos observar uma coisa. Esses aqui acabaram se tornando amigos. Esses aqui acabaram se tornando amigos. Agora, presta atenção bem, isso aqui é o entendimento. Esses aqui acabaram se tornando amigos, ou seja, o diabo, aos poucos, o diabo foi chegando o entendimento das pessoas aos poucos o diabo foi trazendo tudo para o lado dele. E passou tudo para o lado dele. Vocês concordam ou não? Então está aí, o homem. Aqui nós não estamos vendo ainda a figura da igreja, nós não estamos vendo a figura, nós estamos vendo a figura do ser humano. O ser humano, ele acabou se tornando um. Isso aqui acabou se tornando um. Porque não foi todo mundo que comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas aos poucos, todo mundo foi comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal e se tornando um. Aqui, ó. Quando fala, deixa o homem, marido, sua mulher, deixa a mulher, deixa o homem sua casa, unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Os dois começam o mesmo defeito de um, o outro vai ter também. A mesma mania de um, o outro vai ter também. Um vai para um lado, o outro vai também. Um vem para cá, o outro vem também. Então, para eles viverem bem juntos, eles têm que ter essa amizade. Para eles viverem bem juntos, eles têm que ter essa amizade. Então, o homem... O diabo fez uma coisa assim, ele não aparece. Ele não aparece. No lugar dele aqui, ele é como se fosse Deus, mas na realidade é ele. Ele é o Deus desse século. Ele é o Deus desse século. Ele enganou a gente de tal maneira que nós achamos que é Deus. A gente acha que é Deus. Ele é o Deus desse século. Ele acabou, Ramiro, conquistando o homem. O homem não acredita no diabo. Você pode perguntar, de um modo geral, o homem, o ser humano, as pessoas mais inteligentes dessa terra, não acreditam, nem mesmo os padres. Eu já conversei com muitos padres, não acredito em demônio, no diabo, não. Então, ele se colocou no lugar, aos poucos, ele foi se colocando no lugar de Deus. Então, o homem, ele idolatrou, ele endeusou o diabo. Então, o diabo hoje, que é o Deus da ciência, ele é o Deus do conhecimento do bem e do mal, ele é o Deus da ciência. É ele que dirige toda essa terra, ele que dirige todo esse mundo, é ele que faz todo esse progresso acontecer, tudo isso que existe no mundo hoje é fruto do entendimento dele. Então o homem comeu dessa... Foi na conversa dele e se tornou um com ele, então eles são amigos. Então a Bíblia fala que nós somos muito mais amigos do mundo do que amigos de Deus. Muito mais amigos das coisas do diabo do que propriamente amigos de Deus. Então aí, o que Deus faz? Vocês concordam que Deus ficou para trás? Ficou sozinho? Concorda? Hã? Esse Deus aqui, entre parênteses, é o diabo, é o Deus desse século. Inimigo, agora que vai aparecer a figura do inimigo, porque esses aqui são amigos, não são amigos? São amigos. Olha, eles andam juntos. Olha, eles andam juntos. E se eles andam juntos, eles são amigos. Eles comem um na casa do outro, eles andam, eles fazem todas as coisas juntos. Eles gostam de tudo aquilo que eles fazem, não tem briga entre eles, etc, etc. Não são amigos? São ou não são? Pronto. Agora vai surgir, então, a inimizade. Como? Aí Deus, se eu deixar isso aqui, Se Deus deixar isso aqui, desse jeito, o que, que ia acontecer? Nós estaríamos perdidos. Perdidos, porque aos poucos, todo mundo. Aí os descendentes de Abraão, os descendentes de Davi, né, os sacerdotes, certamente Deus falou assim, mas como que esse povo consegue entregar tudo para o diabo desse jeito? Então estava ali, não tinha um amigo de Deus. Não havia um amigo de Deus. Todos se fizeram inimigos, inúteis, servos do inimigo. Aí é onde aparece, então, Deus, ele vem aqui. Quer dizer, o Verbo se faz carne. Ele vem aqui na terra, aí aparece a figura dele aqui na terra. O que, que ele veio fazer? Outro dia eu perguntei e vocês já responderam. O que, que ele veio fazer na terra? O que, que ele veio fazer? Né? Então vamos ver aqui se isso realmente está. Onde é que está escrito isso? Está escrito em 2 Coríntios? Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Agora eu pergunto, isso aí tem importância para você? Tem importância? Às vezes não tem. Você fala, eu não quero saber disso. Eu não quero saber, isso não interessa para mim. Será que interessa? Interessa. Interessa o seguinte, porque você fica ciente. Seus olhos estão abertos. Agora você pula no buraco se você quiser. Você fica ciente. Deus abriu os seus olhos. Você agora tem perfeita noção do que eu estou falando. Vamos lá? 2 Coríntios, falei o quê? 2 Coríntios 5, 17. Então lê.
Assim que...
Pelo versículo 17, pode ser.
Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo.
Não... Deus estava na terra... Lê de novo.
Reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Isso. Lê de novo, por favor, porque eu estava pensando em outra coisa aqui.
Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo,
isso.
Não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação.
Então, Deus veio aqui na terra fazer o quê, gente? Fazer o quê? Deus estava na terra para fazer amizade com Deus. Deus estava na terra, reconciliar, quer dizer, voltar a ser amigos. Né? Houve uma reconciliação. Então, voltaram a ser amigos. Deus estava aqui. Agora, primeiro ele se tornou amigo de Deus. Ele. Por que que ele se tornou amigo? Como que ele fez para se tornar amigo de Deus? Como? Começou, então, a agradar a Deus. Começou a fazer a vontade de Deus. Começou a concordar com João Batista. Ele concordou com João. Quando João Batista falou, produza fruto digno de arrependimento, ele produziu o fruto digno de arrependimento. Entendeu? Ele aceitou o evangelho que João Batista estava pregando. Ele aceitou a doutrina que João Batista estava pregando. O arrependimento. Ele é como se alguém tivesse entendido. Eu entendi. Então, Jesus Cristo foi aquela pessoa que entendeu. E aceitou ser amigo de Deus. Ou seja, fazer do jeito que Deus quer. Não é assim? Então, Deus fala, olha, ele mostra assim. Como que uma pessoa pode ser amiga de Deus e não faz do jeito que Deus quer? Porque se você for amigo da sua mãe, se for amigo do seu pai, se você for amigo de uma pessoa, você não concorda com ela? Quando é que vocês se tornam inimigos? Hã? É, quando há hostilidade entre um e outro, quando há desavença entre um e outro, quando um pensa de um jeito, outro pensa de outro, um faz uma coisa, outro faz outra, são inimigos. Um faz para derrubar o outro, um faz para atrapalhar o outro. Certo? Então, o que Deus fez foi agradar. Jesus Cristo agradou a Deus. Jesus Cristo, ele procurou fazer tudo do jeito que Deus queria. E ele se tornou, então, o primeiro amigo de Deus. Se tornou, então, o primeiro amigo de Deus. Ele se tornou a semente da igreja. O que é semente? O que é semente? Semente? O que é semente? É duro, né? Quando a gente não, né, sai da escola e além de pegar um dicionário aqui para saber o que é semente. É. Daniel, o pessoal que está estudando, né? Engenheiro agrônomo. É. Ah, é. O que é semente, Daniela? Dá o microfone lá para a Daniela. É. Semente. Ela vai falar, porque Deus usa o natural para explicar o espiritual. Deus usa o natural para explicar o espiritual. Ela vai falar uma coisa e eu vou falar outra. Vamos ver. Fala, Daniela. Para você, a definição de semente.
O Alisson já explicou aí, é onde está o embrião, né? Onde vai ser gerado uma nova planta.
Isso. Então, a semente não é o começo de uma coisa? Amém? A semente é o começo de uma coisa. É a partir da semente. Sabe? Você vai falar assim, olha, toda aquela confusão, a semente foi isso. Foi o começo, foi a partir dali que surgiu isso. Por exemplo, a semente de um partido PT, você pode ver, foi a partir, se você perguntar a Lula quem foi a semente do partido, ele vai dizer quem foi. Eu não sei exatamente quem foi a semente do partido. Esse PT aí, ele vem lá de trás. Lá de trás ele vem. Mas teve uma pessoa, uma semente, alguém que começou essa ideia do PT. Então, a semente é o embrião, ou seja, o início, o começo. Tá? Então, a semente da igreja, o começo da igreja, ó, a semente da igreja. O que que Deus fala lá em Gênesis? E fala em Gênesis. Depois, já pensou vocês? Depois vocês falassem, não, nós não aprendemos porque não tinha quem ensinasse. Aí vocês estão tudo, né? Ó, porém, então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizesse isso, maldita será tal, 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 andarás sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Isso quer dizer que ela, o lugar dela é na terra. O lugar dela é no chão, é aqui. É aqui que é o lugar dos demônios, é aqui, é aqui. Aí, porém, inimizade entre ti, falando da serpente, inimizade entre o diabo, ó, a inimizade entre o diabo e quem? Porém, inimizade entre ti e a mulher. Entre a tua semente e a sua semente. Então, esse aqui é a semente da igreja. E a sua semente, a tua semente e a sua semente. A tua, a semente do diabo. E a sua, a semente da igreja, da mulher, referindo-se à igreja. Então, a primeira grande inimizade foi aqui. Foi exatamente aqui. Entre um e outro. Por isso é que não há acordo entre Cristo e Belial. Não há acordo entre a luz e as trevas. Não, é uma maldição dada por Deus. Que haveria inimizade entre as sementes. A semente que começou a grande Babilônia, a semente que deu início, que são duas mulheres, são duas igrejas. Uma igreja que vai ser a noiva e a outra igreja que é o engano, o engano. Uma igreja é o engano e a outra igreja é a noiva. E aí haveria quem foi a semente dessa igreja, da grande Babilônia. Aquele que vai assentar no lugar de Deus, como se fosse Deus, querendo ser Deus. Quem vai ser, quem foi a semente da grande Babilônia? Quem foi que criou essa grande Babilônia? Quem foi que inventou essa igreja? Foi ele, o próprio Satanás. Ele que vai assentar. Então, ele é adorado como se fosse Deus. Ele é louvado como se fosse Deus. Amém? Tudo que é feito para Deus, ele quer também. Ele é o Deus. Ele não abre mão disso. Ele não abre mão de ser Deus. Ele não abre mão de ser Deus. Então, existem essas duas sementes, entre a sua semente, entre a tua, quando ele falava com ele, entre a tua semente e a sua semente, referindo-se à mulher. A semente da igreja, que é Cristo, e a semente da grande Babilônia, a semente dessa igreja que vai existir, somente vai existir, a separação vai ser aí. Essas duas grandes, Gálatas, quando você vê Gálatas, você vê lá claramente a existência desses dois montes, um simbolizando Agar e o outro simbolizando quem? Sara. Um gera para Deus e o outro gera para perdição. Amém? Então, o que que existe no mundo hoje? São essas duas igrejas. São esses dois polos. Um da direita, um da esquerda, um do norte, um do sul. São dois polos que não se unem, não se bate. Eles são, por determinação de Deus, eles são inimigos, eles são contrários um ao outro. Amém? E existe na Terra. Como então que nós vamos perceber a existência deles? Se nós não tivermos os olhos abertos, se a gente não tiver entendimento, a gente não percebe essa inimizade. Você não percebe essa inimizade. Vamos dar um exemplo. Né? Pessoas que congregavam conosco não congregam mais. Por quê? Pessoas que andavam conosco não andam mais. Assim como nós também andávamos com eles, não andamos mais. Nós também éramos amigos deles. O que causou a inimizade entre nós? Não foi o entendimento? Não foi a maneira de ver? Não foi exatamente o espírito? O meu espírito, o espírito que está em mim, não combina com o espírito que está nele. Não estou dizendo que eu estou errado, aliás, que eu estou certo, que ele está errado. Eu estou dizendo que não existe, que não dá certo. Eu não posso garantir absolutamente que eu estou certo. Mas eu não abro mão. Eu não posso abrir mão do meu modo de pensar, da minha maneira de ver. E da mesma forma ele. Se eu não me arrepender, eu tenho que me arrepender do meu jeito de pensar, de ver, e passar para o lado dele. E ele tem que se arrepender e passar para o meu lado, para que nós possamos andar juntos. Caso encontrar, nós não vamos andar juntos. Amém, gente? Então, as duas sementes deram origem. Um deu origem à grande Babilônia. E o outro deu origem à igreja única. O Monte Sião, a casa de Deus. Os dois estão aí. As duas coisas estão acontecendo aí. Aonde? Aqui na terra. Aí o que que acontece? Jesus voltou para o céu. Deus voltou para o céu. Tá certo? Vamos tirar esse Deus daqui, deixar só o diabo. Ficou o diabo. Né? No lugar do homem aqui, nós vamos botar o quê? As igrejas. E Deus voltou. É como se ele tivesse voltado. Vamos separar igreja, essas duas igrejas, essas duas mulheres, esses dois montes, essas duas coisas. E o diabo. Amém? Essa igreja aqui é de Deus. Essa igreja aqui é do diabo. São dois povos. Igreja quer dizer povo. São dois povos. Povo. Povo. É o povo de Deus e o povo que não é de Deus. Agora, gente, como é que separa um do outro? Como é que a gente separa um do outro? Nós não podemos ver nem Deus, nem o diabo. A gente não vê nem Deus, nem o diabo. Como é que a gente separa? A única forma de separar foi dita tanto por Jesus quanto por João Batista. João Batista falou, produza fruto arrependendo. Ou você é do lado do diabo e produz o fruto, o resultado. Fruto é o resultado. Porque se a pessoa não pode, se Deus fosse assim, olha, você morno, eu estou a ponto de vomitar você da boca, porque você é a pior situação que tem, e a pessoa está, ele, nem uma coisa, nem é outra. Amém? Ou ele é uma coisa, ou ele é outra. A situação daquele que não decide é uma situação incômoda. Porque vai chegar um ponto que nenhum nem outro quer ele. Nenhum nem outro vai querê-lo. Amém? Então, a única forma de saber, de separar essas pessoas, separar esses dois povos, separar essas duas igrejas, é através do fruto, do arrependimento, do fruto, que é o resultado. Fruto quer dizer o resultado. O que você pensa, o que você faz, o que você fala, como que você ora, para quem que você ora, a sua vida. Então, é isso. A árvore, Deus disse assim, vai ser uma árvore boa e uma árvore má. A árvore boa não vai produzir mau fruto, e nem a árvore má vai produzir bom fruto. Amém? Engraçado que um seria inimigo do outro. Esse é um detalhe importante que a gente pode observar. Fácil de é que um não consegue ser amigo do outro. Não consegue. Por que não consegue, Fernando? Não. Por que não consegue, bebê? Por que não consegue, Ramiro? Porque Deus já determinou. Deus já determinou. Foi uma coisa que Deus determinou lá atrás. Deus falou, olha, eu vou colocar inimizade entre vocês dois. Então foi bom, foi bom. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque não adianta. Não há acordo entre Cristo e Belial. Deus já colocou ali divisão mesmo. Já colocou divisão mesmo. Paulo falou, é bom que haja para que os virtuosos se manifestem. Tem que existir divisão para que os virtuosos se manifestem. Amém? Amém, gente. Acabou. Acabou o tempo. Hoje o louvor quase que engoliu tudo, né? Estava bom o louvor, graças a Deus, não é isso? Mas a gente não pode louvar sem entender, não, viu? A gente tem que entender para louvar certinho. Para louvar certinho tem que entender, senão fica só cantando. Aí no lugar, a gente pode botar aqui uma vitrola. Precisa aprender, precisa entender para louvar certinho, porque o outro também quer louvor. O outro também quer ser exaltado. O outro também quer oração. O outro quer tudo que Deus quer. Que situação difícil, hein? Nossa, hein? O outro quer tudo que Deus quer que dê. Amém? Ele quer tudo e mais um pouco. Jesus não quer. Jesus não quer de qualquer jeito, não. Deus quer a coisa perfeita. O diabo não. Tanto faz, tanto fez. Amém? Desde que você, você vai num centro espírita, você vai numa macumba, é assim. Desde que você presta a ele homenagem, etc, etc, ele faz para você aquilo que você pedir. Bem? Às vezes a pessoa vai lá, e eu já vi pessoas indo pedindo para ganhar na eleição. Ele ajuda. O outro vem e pede para arrumar uma mulher bonita para casar e tal. Ele ajuda. Arrumar um homem. Quero um homem assim assado, tal, para casar. Ele arruma, ele ajuda. Mas se pedir para poder matar um também, ele ajuda. Se pedir para acabar com a pessoa, ele ajuda. É, Jacques? É isso, Jaqueline? Ele depende do que a pessoa pede. Foi você que pediu, o problema é seu. Foi você, a culpa é sua, foi você que pediu, você que manda. Amém? Então, qual o proveito que a gente tira disso aqui? Qual o proveito que a gente tira disso aqui? Hein, Ramiro, qual o proveito que a gente tira disso aqui? Desse entendimento nosso hoje, rápido, custoso, corrido.
Que o diabo veio na terra como inimigo e foi cativando o homem, o homem, e o homem hoje é amigo do diabo sem saber.
Sem saber.
Achando que é Deus.
Achando que é Deus.
Então ele fica iludido, e se você for falar para ele que ele não tem Deus, tem hora que eu fico olhando e falando, acho que o mundo está com Deus e eu estou sem. Porque eles se dão tão bem, mas é o Deus desse século, é o próprio diabo. Ele se fez um...
É, lá está escrito assim, que o Deus desse século cegou...
Cegou o entendimento. Então, quando Jesus veio, então ele veio e falou, vou abrir os olhos de vocês, isso. Vocês vão ver... Que o que está acontecendo no mundo aí é engano, é mentira, ele está querendo te
roubar. Vou mostrar para vocês que ele não é amigo.
Ele não é amigo. Mas ele faz de tudo para convencer que ele é amigo.
Que ele é amigo.
E aí a gente fica...
É o amigo da onça, né?
É amigo da onça. E então, esse entendimento aí, é isso aí que... Ele veio para cá, ele está aqui, o homem também está aqui.
Isso.
Jesus veio, Deus veio aqui.
Isso.
E voltou e falou, eu vou estar com aqueles que me querer, que chamar por mim, não vou ficar aqui na terra
mais
não.
Pois é, mas Deus deixou aqui uma
igreja, uma semente.
Uma semente.
Deixou o evangelho aqui, como o senhor está falando.
Existe.
Mas é certo, né? Essa amizade de Deus, do diabo com o homem é impressionante. É, a terra é amiga dele mesmo.
Existe o povo de Deus também, não existe?
Agora amigo? Existe o povo de Deus, que luta contra essa falsa amizade aí.
Efésios 2. Agora, é obrigação nossa abrir os olhos do povo? É? É obrigação nossa?
Amém.
Se nós não abrirmos, eles vão abrir? Os filhos do diabo.
Por isso que...
A semente, mas chama... O fruto, aqueles que pertencem àquela árvore, né, que faz parte, eles vão abrir os olhos? Eles interessam em abrir os olhos da pessoa? Não, nunca, gente. Efésios capítulo 2, interessante aqui, ler. Entendeu, Alisson? Concorda? Então, é obrigação nossa. Obrigação nossa. Por quê? Porque Deus deixou a igreja com essa missão. Efésios 2, 15, 16. Efésios 11, pode ler 11.
Porque lembrai-vos de que vós...
Presta bem atenção, por favor. Todo mundo, tanto um do lado como do outro. Pode prestar atenção, todo mundo. Vai lá.
Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades.
Pronto. Então, o que que Deus fez? Deus falou, olha, eu vou fechar os olhos, não tem nenhum inimigo. Aí não tinha mais judeu nem grego. Não tinha mais circuncisão nem incircuncisão. Eu não quero mais... Eu vou fechar os olhos para o que aconteceu daqui para trás. Vamos começar daqui para frente. Aí nasceu a igreja. Aí nasceu a igreja. Vamos deixar. Os dois povos eram o quê? Os circuncisos, os incircuncisos. O povo que dizia que era povo de Deus, mas não era povo de Deus. Porque não era amigo de Deus. E o povo que não era amigo de Deus, porque os outros não deixavam o povo ser amigo de Deus. Então, viu confusão? Aí, Jesus fez assim, ó, vamos deixar, deixando as coisas que para trás ficam. Vamos deixar, vamos fazer o seguinte, vamos passar a régua. Da agora para frente, eu vou lançar a semente do povo de Deus. Ou seja, o embrião, o começo do povo. Quem quiser ser meu amigo, quem quiser ser meu amigo, siga-me. Bem? Eu não quero, você fala, ah, mas eu não quero saber quantos anos você tem. Quem quiser. Então, o chamado de Deus é para toda a humanidade. Que quer. Agora, a grande dificuldade é o inimigo. A grande dificuldade são os inimigos. A grande dificuldade é essa confusão que existe, que acabou dificultando demais, gente. A grande Babilônia dificultou demais o entendimento da gente. Basta, então, você ser amigo de Deus. Amém? Basta você ser amigo. Amigo, concorda, come na mesma casa, andam juntos, né? Gostam um do outro, chama o outro para ser compadre, chama o outro para ser comadre, o que mais? Faz uma festinha, chama os amigos, Então, vamos ser amigos de Deus. Estou explicando o que é amizade. Amizade é isso. Amém? A pessoa não vai a lugar nenhum sem Deus, porque ele é amigo de Deus. Se eu tivesse ido passear, eu queria que ele fosse comigo também. Amém? Tem uma música interessante, ela é... em inglês. Uma música interessante. Ela não é uma música evangélica, não. Não vejo como uma música evangélica, não. Mas lá ele fala assim, eu vou até pedir o Daniel para poder tirar essa música para mim e alguém pudesse traduzir lá. E o Daniel traduziu assim, mais ou menos, para mim, um dia, ouvindo a música. Fala assim, se você Deus fosse um como nós, se Deus tivesse que pegar ônibus, se Deus tivesse que chegar em casa, tirar o chinelo, não sei o quê, né? Aí, a música é bonita e a letra super interessante. Se Deus fosse um de nós, lá ele repete várias vezes assim, se Deus fosse como um de nós, mal sabe ele que Deus é como um de nós. Não é assim? Que ele também quer a amizade nossa. Ele também quer passear com você. Ele também quer ser convidado para estar junto com você. Amém? Ele quer ir pra, junto com você. Muitas vezes a gente não chama porque a gente fica com vergonha, né? Do que a gente vai fazer. Esse pessoal lá de Caldas Novas, por exemplo, certamente não chamou Deus, né? O que eles iam fazer lá? Vocês ficaram sabendo? Quem ficou sabendo aí? Não? Pois é. Eu tenho certeza que eles não chamaram Deus. Será que chamou Deus para ir? Hã? O Lucas estava lá? É mesmo? Ah, é. Eu fiquei sabendo que o Fernando não teve quase que não conseguiu nem chegar na fazenda, né? É mesmo, rapaz. Pois é, e a reunião boa, que eu sei. É. Por pouco vocês não. Né? Amém? Como que a pessoa chama Deus para um negócio daquilo? Isso. É assim? Então deu para entender? Eu queria que entendesse assim bem direitinho. Bem, amigo? Então o que está acontecendo? Não é, não é difícil, não. E é fácil a gente se tornar amigo de Deus. É só querer andar com Deus, é só querer a amizade de Deus, é chamá-lo para tudo, etc. Não é isso? Aquela visão que você teve, né, cara? Como é que foi? Deus? Como é que foi mesmo? Como? É ser dirigido por Deus. Uma pessoa que é guiada por Deus, dirigida por Deus, se ele é dirigido por Deus, onde ele for, Deus vai com ele, né? Ser guiado por Deus. Onde ele for, Deus vai com ele. Ele chama Deus para tudo. Ele quer Deus junto com ele. Ele quer Deus junto com ele. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Deu para entender? Deu, Toninho? Boa, meu. Rodrigo, o Duá? É por aí mesmo? Gabi? Amém. Amém, Jesus. Mauri? É por aí mesmo? Então, tá aí. Não é difícil entender, né? Também depois que explico. É. Amém, Senhor Deus, Pai. Pai nosso, que está nos céus, nosso Deus, nosso Senhor, para nós, Tu és o único Deus. Não há outro Deus não há outro nome. Para nós não existe outra pessoa em quem nós possamos confiar, em quem nós possamos colocar a nossa confiança. E nós queremos convidá-lo, Senhor, para estar conosco. Nós queremos convidá-lo para estar com essa igreja, para nos ensinar, perdoar os nossos pecados. Assim como o Senhor já fez muitas vezes, repete. Não leva em conta, Senhor, a nossa ingratidão, muitas vezes, nossa desobediência. Ajuda-nos a sermos verdadeiros amigos do Senhor. Ajuda a andarmos como o Senhor. Por todos os lugares que o Senhor for. Fazer parte da sua casa, da sua família. Ajuda-nos, ó Deus. Ter prazer, alegria. Nas coisas que o Senhor fizer. Amar. Querer bem a obra que o Senhor realiza. Sentir feliz, animado, disposto a te ajudar. Querer bem. Ter prazer. Não sendo obrigado a nada. Mas por ter amizade, por única e exclusiva vontade do Senhor Jesus, para te ver feliz, para te ver sorrindo, para que o Senhor se orgulhe de nós, da existência na terra de um povo que é teu amigo. Da existência na terra de um povo que quer o Senhor, que quer o Senhor ao lado. Obrigado, Pai. Louvado seja. Obrigado pela oportunidade que o Senhor está dando a nós, a mim, à igreja. Pela oportunidade que o Senhor nos dá, meu Deus, de fazer parte desse povo seleto, desse povo de Deus, único povo, uma só fé, um só Deus, um só Espírito, um só Senhor, uma só igreja. Ajuda-nos. E nós te agradecemos. Eu tenho certeza que a igreja te agradece. Eu tenho certeza que a igreja, Senhor, ela te ama. Eu tenho certeza, Senhor, que nós estamos lutando, pelejando. E que às vezes as coisas que nós não fazemos, Pai, é por inteira ignorância, é por inteira, Senhor Deus, falta de entendimento às vezes. Mas o Senhor sabe que nós te amamos. O Senhor sabe, Jesus, que só o Senhor serve para nós. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor. Não há outro nome em quem nós possamos confiar. Não há outro nome, não há outro Deus. Só o Senhor é Deus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Graças te damos. Amém, Senhor. Que o nosso louvor, que as palavras da nossa boca, o meditar do nosso coração, Senhor, que realmente saia com entendimento. Para que o Senhor se alegre, alegre na tua casa. Seja louvado na tua casa, Senhor. Seja exaltado entre todos os homens dessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. construída por mãos de homens. Ele habita onde nós habitamos. Ele está onde nós estamos. Ele está em você. Ele te ouve. Ele te escuta. Responde às suas orações. Quer te ajudar. Ele é o nosso ajudador. Ele quer nos santificar, nos tornar santos, nos tirar totalmente daquele que é nosso inimigo. fazer de nós os amigos mais preciosos que Ele tem. Permita-me, Deus. Permita-me. Agradece ao Senhor que está cada vez mais presente em nossas vidas. Cada vez mais Ele se revela amigo nosso. Abraça seu irmão, nós estamos enterrando.